Fala, galera! Começando aqui mais um podcast Fana Celtics. Um podcast aí dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Para quem não me conhece, prazer, de menor, estou aqui para comandar mais uma vez aí esse podcast. E junto comigo, ele que está aí nas ruas de São Paulo, e leva aí a galera para os melhores love stories da cidade. Fala aí, Diegão!
Do Brasil. É isso aí. Tô nas ruas de São Paulo. Os melhores love story não, mas que eu levo bastante para motel, eu levo. É isso aí, galera. Mais uma semaninha aí. Eu falei que ia dar 2-1 e acertei no bolão, hein? Vamos falar aí. Salve, salve para todo mundo aí. Mais um Fana Celtics começando. Tamo junto.
É difícil o Boston Celtics ter uma semana, como se fala, 100%. E ele que estava no casamento aí e ficou todo feliz que pegou o buquê da noiva e será o próximo a casar. Fala aí, Alan Pastor!
Deus me livre, Deus me livre. Chega de tristeza. Casamento é tristeza. Basta a tristeza de ver alguns jogadores do Celtics em quadra, né? Mas, tirando isso, graças a Deus, uma boa semana aí. E peço até desculpa a galera que faltei semana passada, mas foi por motivos de força maior.
É, mas aí tá felizão, né? O Bahia ganhou hoje do Corinthians, tá felizão.
Oh, claro. Melhor que isso não existe, meu amigo.
É isso aí. Mas tamo aí pra comentar aí, né? Tivemos, como o Diegão falou aí, três jogos aí do Boston Celtics com duas vitórias e uma derrota, né? Uma derrota de um time que a gente não ganha nunca, né? Já estamos virando freguesão do Spurs. Mas foi três jogos aí, duas vitórias e uma derrota, jogos contra o Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls e San Antonio Spurs. Vamos começar aí com o jogo aí do Cleveland, né? Uma vitória até que fácil do Boston Celtics, 141 a 103. Destaques aí para Jaylen Brown, 33 pontos em 19 minutos, que é um recorde na NBA, esses pontos no tempo que ele teve em jogo de quadra, né? Apenas 19 minutos. Kemba Walker, 21 pontos. E aí a surpresa, Karsy Edwards, 18 pontos. Nesmith, 11 pontos, sendo 3 bolas de 3. E aí, Alan, o que você tem que falar desse jogo aí? É um jogo que eu tava um pouco temerário, né? Porque eu, querendo ou não, o Cavs ganhou duas do Brooklyn Nets.
Sim, exatamente. Eu também fiquei um pouco até surpreso, né? Mas eu acho que porque o Brooklyn insistiu muito. Brooklyn não, perdão. O Cavs insistiu muito em bola de fora do perímetro. Não sei por quê, porque ele tem bigs de muita qualidade que se quisessem surrar os nossos bigs, né? Não ia ter muita dificuldade, porque Andre Drummond é um monstro. E Jared Allen também é outro monstro, né, velho? Então são caras referências hoje na posição 4 e 5, não tenho o que falar desses caras, mas eu achei que eles insistiram muito no jogo de fora e não deu para competir, né? Jaylen Brown inspiradíssimo, monstruoso. Vamos reforçar aqui logo a galera para votar no Jaylen Brown. Se Jaylen Brown tiver fora do All-Star esse ano, eu não assisto, eu me nego a assistir um All-Star que não tenha Jaylen Brown. Enfim, mas é isso, cara. Eu fiquei surpreso, foi um jogo muito bom. Eu acho que o Jaylen Brown, diferente demais, não tenho o que falar dele, mano. Pra mim, ele é o melhor Celta na temporada. Não tenho dúvida nenhuma do que eu tô falando. Tá um monstro, tá jogando demais. Aaron Nesmith também jogou muito bem. Foi um novato, nosso novato aí, né? Que a gente tá criando esperança nele. E tá, parece que tá correspondendo, né? Tá começando e tal, devagarzinho. Tá ganhando alguma confiança do Stevens também. O Stevens tá começando a dar alguns minutos pra ele, soltar ele. Ele tá melhorando defensivamente. Tava muito mal defensivamente, já tá melhorando. A gente sente falta do menino Pritchard, né? Infelizmente a gente tem que ver Carson Edwards em quadra, mas é isso aí, cara. Foi um jogo bom. Kemba também não jogou tão mal, voltou legalzinho nesse jogo aí. Não foi tão mal assim, né? Mas a gente fica ainda dependendo muito do Jaylen Brown e do Jason Tatum, velho.
E aí, Diego, te surpreendeu por essa margem aí de vitória aí do Celtics? É difícil o Boston Celtics fazer 141 pontos.
Ah, difícil, né, cara? Ainda mais pelo banco que nós temos, não pontua bem assim, fica difícil pra caramba. Mas eu tinha falado 2-1, mas eu não sabia se a vitória vinha do Cavs, a derrota vinha contra o Cavs ou contra o Bulls, até porque são dois times que estavam vindo bem, né? Ganhando, dando trabalho para os outros times, e nós tivemos vitórias fáceis. Mas do Cavs. Eu até me surpreendi que nós fizemos toda essa vantagem aí. Lógico, quando o nosso banco joga bem, fica legal pra caramba. Desafoga um pouco o nosso time titular, né? Nós estávamos sem o Teito, sem o Pritchard, mas não fizeram falta nesse jogo. O que eu queria comentar é sobre o Thais, né, cara? O Thais pontuou bem, fez 17 pontos. A galera tá pegando muito do pé do Tristan Thompson aí. A galera parece que pegou birra. Parece que quer que o cara pontue. Ele pegou 12 rebotes nesse jogo. Tá bom, cara. É um cara que veio para marcar. Infelizmente, o nosso esquema de jogo não tem jogadas para os pivôs pontuarem. Então, eles têm que se virar no chute de média distância, chute de fora. Tem que se adequar ao resto do time. Mas Tristan Thompson não é esse cara. Comentando sobre o nosso Carson Edwards. Cara, esses 18 pontos foi mentiroso. Até porque no final de jogo, quando entrou a galera do Terrão, acho que ele tinha 8 pontos, 6 pontos por aí. Ele pegou a bola, meu, e um fominha não tocava a bola. Toda hora ia pra cima, jogada exacerbada, se jogando pra cima dos caras, procurando contato, não tocava a bola. E tome chute de 3 daqui, tome chute de 2 dali. Algumas bolas caiu, fez os 18 pontos. E não trabalhou no coletivo com a galera. Eu falei, nossa, meu. Aí eu vi os 18 pontos dele, a galera que não viu o jogo vai falar: nossa, 18 pontos, Carson Edwards, é agora. Me engravida, Carson Edwards, é fogo, cara. Mano, é complicado, né, mano? Mas tá bom, não tenho o que falar. Vitória ótima pro nosso time. Eu já ia falar, pô, essa semana não vai ter o que comentar, vai ser 3-0 mesmo, mas a gente vai chegar lá.
O Santos que eu falo, deu até a semana de paz. Tristan Thompson que pegou 12 rebotes. O pessoal pega muito no pé do Tristan Thompson, mas ele é o nosso melhor reboteiro, né? Até que o Celtics subiu aí na questão de rebotes ofensivos. Hoje aí tá a sétima equipe que mais rebotes ofensivos pega. E é a coisa do Tristan Thompson. É como a gente comentou, né?
É aquela coisa, galera. Tipo assim, Tristan Thompson é um ótimo reboteiro, mas ele escolhe muito mal as jogadas dele. Tipo assim, ó, quando ele tem um rebote ofensivo, ele não é aquele pivô que pula, que salta, entendeu? Que vai para a enterrada, tipo o putback, que nem o Robbie Williams consegue fazer. Ele não consegue fazer isso. Então, tipo assim, ele fica muito limitado. Porque geralmente quando ele pega o rebote ofensivo, ele só consegue ou fazer a jogada para ele mesmo e acaba recebendo a falta, porque ele não tem força o suficiente para puxar uma enterrada, ou ele passa a bola para alguém e ou fica muito marcado, entendeu? Porque geralmente a galera dobra nele porque sabe que ele não tem, tipo assim, aquela agilidade para fazer para finalizar a jogada. Então fica difícil, pô, porque muitas vezes ele não consegue fazer nada. Aí por isso que a galera pega no pé dele, mas eu também defendo ele aqui, é um ótimo reboteiro, mas ele não é o pivô pontuador que a gente precisa, mas é o que a
Posso
gente tem.
falar um negócio para vocês aí que eu tava vendo esses dias no jogo do Portland e não acontecia aqui. Enes Kanter, cara. Vocês podem ver ele em outros times, ele sempre foi aquele cara que pegou mais 11 rebotes, 12 rebotes aí, fazia uns 10 pontinhos, tudo mais. Cara, ele tá jogando muito bem no Portland e ele tá pegando rebote pra caramba. Aí eu me pergunto, por que que esse cara não pegava esse tanto de rebote aqui? O Tristan Thompson é a mesma coisa, cara. Ele, no Cavs, ele pegava rebote pra caramba, ele fazia ponto pra caramba, porque o técnico entendia o jogo do cara e fazia um jogo pra ele junto com a equipe toda. Eu não queria entrar nesse quesito, mas, pô, tá faltando algumas coisas pro Brad's Teams pra melhorar o nosso time também. Não é só falar assim, ó, oh, o banco é ruim, lógico, o banco é ruim. Mas o time titular, cara, pô, tem que ter um arsenal de ataque monstruoso. Pô, nosso time titular tem um ataque monstruoso e dá pra aumentar essa gama aí. Mas, infelizmente, não tá acontecendo, né, cara?
É, o Enes Kanter teve um jogo aí, essa semana que passou aí, que ele pegou 22 rebotes. Monstruoso. O Celtics voltou em quadra aí no dia 25, né? No dia seguinte, viajou aí para enfrentar o Chicago Bulls. Mais uma vitória aí de maneira fácil, né? O Celtics controlou o jogo a partida inteira. Mais uma vez aí, destaque Jaylen Brown, 26 pontos. Tivemos aí a volta do Jason Tatum, com 24 pontos. O Theis anotou 19 pontos. E o Nesmith anotou 9 pontos, sendo 3 bolas de 3. E aí, Diegão, o que falar desse jogo aí?
Cara, eu vou falar pra vocês. Eu tava analisando. O Jason Tatum tá jogando fino da bola também, lógico. Ele dá algumas erradinhas e tudo mais. Mas, meu amigo, o que o Jason Tatum tá jogando é sacanagem, meu. O fadeaway dele tá absurdo. A bola não bate nem na rede, às vezes. A bola cai direto, mano. Sem relar na redinha. O Jaylen Brown também, nossa, meu, você tá maluco. Pô, os caras estão jogando absurdo. Aí não tem como também falar assim, pô, a gente tem que ganhar tudo com esses dois caras. Pô, só tem os dois caras, mano. O Thais, ele oscila demais. Tristan Thompson nesse jogo pegou 10 rebotes, ok, mas passou zerado. Nós não temos, já comentei sobre isso, nós não temos jogada para os nossos pivôs fazerem pontos dentro do garrafão. É difícil fazer isso. Jeff Teague teve 8 pontos, a Smart, quando ele não quer aparecer, 13 pontos e 11 assistências, bom pra caramba. Nesmith meteu 9 pontos, nosso querido Samuel Dilley, 0 pontos, o Dilley voltou à velha fase. O Grant Williams meteu 8 pontos, né? Foi a surpresa, até porque é difícil o Grant Williams pontuar. Uhum. E, pô, cara, jogo controladíssimo. Lógico, no final, o Lavine é um baita de um jogador, né, cara? Ele pega a bola, ele quer, tipo, os caras têm que fazer ponto de três. Ele mete essas bolas de três no final aí, meu, e chama a responsa mesmo, cara. Mas nós soubemos controlar, graças a Deus. E foi um baita jogo, meu. Jason Tatum, Jaylen Brown jogando demais. O Thais jogou um absurdo esse jogo também. Os chutes dele do mid-range estavam ótimos, cara.
Outro que tá brigando aí pelo All-Star Games é o Zach LaVine também, né? A briga vai ser boa, né? Ainda mal o James Harden veio pro lado leste. Mas aí, Alan, o que você tem que falar aí desse jogo aí contra o Chicago Bulls?
Primeiro, parabenizar, né, o bom jogo ofensivo do Celtics nessa partida. Não só ofensivo, mas defensivo também. Não foi de todo mal. Os nossos jogadores principais, a gente já não tem mais o que falar deles, né? A gente já espera que eles vão fazer isso toda noite. Mas a gente espera também que o nosso banco ajude. Porque, infelizmente, é uma deficiência, né? Ainda, que persiste. Graças a Deus, como o Diego falou aí, velho. Nesmith, 3 bolas de 3. Isso é bom demais, porque são 9 pontos que, querendo ou não, velho, ajudam muito. Eu queria que todo bancário nosso conseguisse fazer entre 5 a 9 pontos. Porque você tem uma rotação em que o Stevens deixa Jaylen Brown muito no banco, infelizmente. Ele deixa o Jason Tatum muito no banco também. Quando não é um, é o outro. Às vezes é os dois. E isso meio que faz que a gente perca a vantagem. Por exemplo, abre 20 pontos de vantagem. A meta é aumentar a vantagem, velho. Senão, quando os caras vêm no terceiro quarto mesmo, a gente perde muita força no terceiro quarto. Ninguém consegue explicar. Isso não aconteceu contra o Spurs, mas acontece em outros jogos e todo mundo sabe disso. Então é um problema de rotação do Stevens, porque o banco não pontua. Nosso principal defeito ainda é o banco. Então, assim, destaque pro Daniel Theis também, que é um cara que infelizmente se carrega muito de falta. E isso acaba prejudicando a gente. Mas ele quando ele quer jogar, meu amigo, esquece. Esquece. Ele deita mesmo o jogo. Então, e além de fazer ótimas screens, né? Pro Tatum e pro Brown. E o destaque do Bulls, O Zach LaVine, não tem o que falar desse cara. Eu só espero que ele não vá pro All-Star, porque eu quero ver o Brown. Então, se eu ver algum Celta voltando no Zach LaVine, eu vou deitar na porrada. Viu?
Então, é dois renegados do All-Star, né? O Jaylen Brown e o Zach LaVine. Vai ser uma briga boa.
Vai mesmo.
O Nesmith aí, se a gente for juntar os dois jogos contra o Cavs e o Bulls, Nesmith aí com 20 pontos, né? E parece que tá surgindo as bolas de três dele, né, não?
Sim, sim, velho. Muito bem na bola de três agora. Espero que isso continue, que não seja só uma fase, uma coisa temporária, que ele consiga melhorar também a questão da defesa dele. Ele fica um pouco perdido naquelas defesas laterais, ele sabe? Mas é um cara que não se entrega, pelo menos eu percebi isso nos últimos três jogos. Ele não se entrega fácil, ele vai atrás para tentar o bloco, ele tenta fazer a cobertura o máximo possível. Então isso é um ponto positivo em relação à defesa dele, ele tá tentando melhorar. E melhorar um pouco também a questão dos passes, eu acho que os passes dele são um pouco forçados. Mas isso aí é questão de ter ritmo, é questão de ter mais minutos. Isso aí, vamos ver o que é que vai dar aí desse jogador. Tô confiante, que eu não aguento mais ver o João falando sobre o Desmond Bane e o amor dele. Eu não aguento mais, mano. É, todo dia no grupo o cara fala sobre o Desmond Bane.
Oh, mas eu vou te falar que o Nesbitt, ele tá me surpreendendo pra caramba, lógico. Tem alguns jogos que ele passa zerado, mas você vê que ele demonstra que ele sabe jogar, cara. Ele aperta bem a marcação, lógico, que nem você falou, algumas defesas laterais ele não consegue acompanhar, mas o que tá pegando o nosso time mesmo é as outras, né? Lógico, ele entra na segunda unidade. Ele não tá entrando nem para jogar numa rotação onde ele tá com o Tatum do lado, Kemba, próprio Smart para ajudar, dar uma orientação e tudo mais. Nós vemos muito os times insistir em Javonte Green, no próprio Odele. Eu queria que ele insistisse nesse calor aí, cara, um pouquinho mais nele. Quando o Langford voltar também, insistir no Langford, insistir no Robert Williams, que joga muito bem, mas não tem espaço de jeito nenhum. Não sei por quê, cara, ele joga muito bem, defende bem e tudo mais. Eu queria ver ele jogando na 4. Mas é isso, cara. Tô gostando do Nesbitt, mesmo às vezes ele não pontuando, meu. Mas ele tá jogando bem demais. Gostei, gostei.
Ô, Diegão, eu acho que o problema do Rob é que ele se prendeu a um jogo de pivô, a um pivô antigo, entendeu? E tipo assim, ele tem um pouco de deficiência nas escolhas de arremesso, já que ele não pode criar o próprio arremesso, ele recebe a bola pra dunk, entendeu? Ele recebe a bola pra dunk errada. E isso é fato, é só a gente ver todos esses jogos da carreira dele aí, a maioria dos pontos dele e a eficiência dele é fazendo dunk. Então, assim, ele precisa ganhar um pouco mais de corpo, porque você percebe quando tem os jogos contra pivôs maiores ou pivôs mais encorpados. Eu não vou falar sobre Embiid, que senão fica muito chato, né? Porque Embiid, qualquer pivô tem dificuldade contra ele. Mas, por exemplo, Bam Adebayo. Robert Williams não consegue marcar Bam Adebayo. Por quê? Porque falta físico, entendeu? A altura dele é ótima, a envergadura dele muito boa, mas falta físico, mano. Então, assim, eu acho que o Stevens preza mais por deixar o Tais ou o Tristan Thompson em quadra ao invés dele, por causa do físico dele, que é um pouco limitado. Se ele ganhar aí nessa próxima off-season mais uns 10 quilos, 5 quilos, aí eu sei que é difícil, a gente fala assim, mas é difícil pra caramba, de massa muscular, mano, ele vai ficar insano, velho, não esquece. É isso.
Então, mas aí entra num ponto que a gente tava até discutindo outro dia, tal. O Robert Williams, ele é leve, eu vejo ele leve mesmo, ele se prendeu muito nisso, mas nós vemos que ele tem um arremesso bom no mid-range e tudo mais, e eu queria ver ele jogando na 4, meu, até por conta disso, tipo assim, tem uma jogada, passou uma moto aqui agora, então, mas nosso time tem uma jogada trabalhada pelo técnico, onde os pivôs são, como é que se diz, exaltados, tipo assim, eles trabalham para a pontuação deles, tipo assim, nós não precisamos que Jason Tatum, Jaylen Brown e Kemba Walker chute toda a bola, nós podemos fazer jogadas para os nossos pivôs também fazer pontuação, cara. E eu só discordo com você, tipo assim, lógico, ele tem que ganhar um pouco mais de corpo. Eu só discordo quanto ao ponto, por isso que o Stevens prefere o Tais e tal. Até porque o Tais contra esses caras aí, aí os caras vêm com um monte de números pra gente. Ai, porque com o Tais nós não tomamos tudo isso de ponto. Cara, é ridículo, cara. Isso é ilusionismo, mano. Porque, meu, você pegar número pra isso, meu, você vê nitidamente, cara, que o ano passado, não que o Tais seja ruim, meu, o Tais é um ótimo bancário, ele é excelente pra banco, mas pra titular, não acho ainda que ele seja aquele cara ideal, que nem até o próprio Marcão comentou conosco, que seja aquele cara que vai mudar o nosso centro de patamar, nossa posição 5 de patamar, não vai mudar, cara. Ele vai continuar sendo esse cara aí, meu, e os caras engolem ele, nosso no, quando teve...
Vai tá um.
É isso aí, tamo de volta. Caímos, mas tamo de volta. Aqui, nosso podcast é assim, né? Acontece esses problemas aí, a gente não trabalha muito com edição, não, porque é como...
Aqui tudo... é zero profissionalismo.
É, tudo ao vivo. Mas aí, Diego, você tava falando aí da questão do Tais, que... Muitas vezes ele não leva vantagem aí com outros pivô, tal, essas coisas.
Então, só terminando aqui rapidinho. O próprio Tais, quando ele pega outros pivôs aí, mais fortes, ele sofre pra caramba, Embiid, Adebayo, Al Horford, entre outros aí e tal, meu. Não dizendo que ele é um mau jogador, ele é um ótimo jogador, cara. Mas é o nosso treinador, meu. Ele tem que fazer um esquema para esses caras jogarem, até nas próprias nossas infiltrações de Kemba, Jaylen Brown, Jason Tatum, fazer um esquema para jogar a bola para esses caras. Tanto é que o Jaylen Brown, no jogo contra o Spurs, ele veio, tinha três caras em cima dele, ele foi lá e passou pro Tais. Só que na cabeça dele, ele queria terminar a jogada, mas ele viu que estava muito apertado. Então ele passou a bola, o Tais só dancou. Então tem que ter essa facilidade, o nosso treinador também, colocar na cabeça dos caras, ó, olha a jogada também, não precisa só vocês finalizarem. Os nossos pivôs estão lá para terminar essa jogada também. Então conclui falando que o Tais não é um péssimo jogador, mas ele não é aquele cara ainda que vai mudar nosso time de patamar. Nós precisamos de um pivô, nem o Tristan Thompson está sendo, porque nosso esquema não privilegia eles. Se privilegiasse os dois e até o Robert Williams também, não só como o restante do nosso jogo, meu, nós teríamos um arsenal vasto aí de ataque e ótimo para ganhar bons jogos aí, jogar melhor do que já jogamos. E é isso aí, mano.
Então, é isso aí, terminando aí. Mas ontem o Celtics voltou em quadra aí, né? Para enfrentar aí o San Antonio Spurs. Derrota aí 110 a 106. Destaque aí Jason Tatum, 25 pontos. Brown com 24 pontos. Kemba Walker e Marcus Smart, 14 pontos cada um. O negativo aí foi o nosso segundo quarto, né? Péssimo segundo quarto, principalmente nos últimos 6 minutos finais, onde a equipe levou 29 pontos. E o Jason Tatum, que terminou zerado nas bolas de três nesse jogo aí, que foi o que faltou pra gente aí, talvez, buscar uma vitória. Mas aí, Alan, a sua impressão aí sobre esses jogos aí, esse jogo aí contra o Spurs, onde nós somos freguesão?
Rapaz, essa freguesinha aí, acho que já faz 84 anos que o Celtics não ganha no Spurs. Não aguento mais assistir esses jogos, velho, porque Greg Popovich dá uma aula de como ser um treinador consistente. Assim, eu falo em relação às jogadas. As jogadas são muito bem trabalhadas. Os jogadores do Spurs não são aquela... Ai, meu Deus do céu, que jogadoraço. Não é, entendeu? Não é um jogador top de linha, como a gente tem vários no nosso elenco. Mas são caras que são extremamente disciplinados e são extremamente bem instruídos, cara. Perry Mills é um cara que é bem instruidíssimo. Lonnie Walker vem numa crescente muito boa. O maldito do Keldon Johnson. Cara, como joga esse Keldon Johnson, velho? Sinceramente, é um monstro, velho. É um monstro o Keldon Johnson. Mas vamos falar sobre os Celtics, né, velho? Porque falar sobre essa derrota aí meio que dói na gente, porque a gente se recuperou muito bem, né, no final do terceiro quarto, mas não foi o suficiente. Acho que o problema foi a displicência. A palavra é essa, displicência, não só do Jaylen Brown no início, mas do Jason Tatum no segundo quarto. O que ele fez foi ser totalmente displicente. E eu acho que faltou um pouco do... Assim, faltou um pouco de Stevens, né? Faltou um pouco daquela coisa de combinar a jogada final. Não dá pra ficar a bola na mão do Smart pra a última bola na mão do Smart, não dá. E a questão do erro do Kemba também. Kemba tropeçou, perdeu a bola. Enfim, coisas que dava pra se trabalhar mais um pouquinho, usar o tempo ali, ó, pra programar uma jogada melhor, porque senão, meu amigo, vai ser sempre assim. Vai sempre perder na última bola.
E aí, Diegão, que falar de um time que leva 29 pontos em 6 minutos?
É. Difícil, né, cara? Pelo amor de Deus, é brincadeira, né? Cara, jogar contra o Spurs é complicado, né, meu? Desde o nosso Big Three Garnett, Pierce Allen, meu, era embaçado. Porque tinha Tim Duncan, Ginobili, Parker, meu, era embaçado, era jogão, era jogo carniceiro e era difícil, meu, é difícil os caras. Os caras podem estar na draga que for, os caras dão trabalho pra gente. Mas deixa eu comentar aqui rapidinho. O Alan falou que o Smart não pode chutar de três. Cara, eu acho que, mediante a situação que foi a última bola, vou explicar o movimento aqui. Eu acho que todo mundo viu a última jogada. Nós fomos sair a bola, tocamos pro Kemba e todo mundo viu que a bola ia pro Tatum. Meu, todo mundo viu. O Tatum tava tentando se desmarcar do Perry Mills, só que o Perry Mills fez um bloqueio nele que ele não conseguia se desvencilhar. Só que, pô, se nós temos um técnico que tem a pranchetinha, pô, alguém vem, faz o screen legalzinho e tal, meu, pro Tatum sair, pegar essa bola com outro marcador mais fácil, pra ele poder chutar de três, mas não, cara, a gente não teve isso. Aí, quando o Tatum conseguiu pegar a bola, ele viu que ele tava super marcado. Ele até que tocou legal, tocou certo pro Smart, que o Smart estava livre. Só que o Smart tinha 2 segundos ainda. Eu acho que ele não viu o relógio e foi tentar chutar antes da achando que o cronômetro ia estourar e a marcação chegar, né? Ele chutou muito rápido, por isso que a bola não caiu. Mas aí eu pergunto para vocês. Cadê o Brad Stevens nessa hora para fazer esse tipo de jogada? Ou é só sair a bola, ó, joga para ele que ele vai resolver lá? Não existe isso, cara. Nós sempre vemos algum movimento da galera para aquele cara determinado receber a bola. Pô, se o Jason Tatum tá zerado na partida de bolas de três, por que que essa bola não vai no Brown, cara? Por que que essa bola não vai no Brown? Eu fico indignado com isso. As bolas sempre em final de jogo é sempre pro Tatum, cara. Nós temos 2 superestrelas, 3. Lógico, o Kemba tá mal agora, mas, pô, mete essa bola pro Brown, cara. Faz uma jogada pra ele chutar. Todo mundo tá achando que vai pro Tatum, mano. É quase certeza. Não tem outra jogada. É Tatum, step back e chutar de três. Não tem. Você não vê o Jaylen Brown chutando bola nos finais de último quarto, no quarto período. É difícil, cara. Não reclamo do Smart, lógico, nessa bola. Porque teve pontos que nós pegamos pontos de segunda chance, com 22 segundos de relógio. Nós podemos chutar essa bola, ou pegar, trabalhar essa bola, nós no placar na frente, aí o Smart me pega, chuta com 22 segundos de relógio, aí outro quer fazer também, chutar a bola também com 18 segundos de relógio, e fala, ah, mano, aí não dá, velho. Trabalha essa bola, nós já estamos na frente, pegamos rebote ofensivo, trabalha mais 24 segundos para meter mais uma bolinha, cara. Só, ó, tanto é fácil, que quem que pegou a bola, Greg Popovich parou o tempo, quando estava acho que 40 segundos ou 30 segundos, não me recordo agora, ele parou, falou, ataque nosso, ok. Fiz uma jogadinha lá, para quem pegar a bola? DeMar DeRozan. Aquela velha bolinha do DeRozan, mid-range, que ele sabe fazer muito bem, cara. E a bola cai, bolinha de segurança. Meteram 2 pontos na gente, pronto, acabou. O Kemba veio na próxima bola, perdeu a bola, os caras abriram 4 pontos. Pô, cara, é complicado, né, meu? É, não podemos colocar a culpa nos nossos pivôs, tal. Lógico, o Thais se sobrecarregou de falta, mas nem por isso vamos reclamar, porque nós temos o Robert Williams também no banco, tal. Ele não é tão ruim assim, como dizem, não. Mas é... Lógico, Tatum pontuou bem, pontuou, tal. O field goal dele não foi bom, mas pontuou bem. Jaylen Brown também. As únicas críticas é que sempre vem acontecendo, né, cara? É essas coisas que vem acontecendo no nosso time. No final de jogo a gente sempre reclama. Parece que não tem prancheta o nosso time. O segundo quarto é pífio, né? Não adianta. O Brad Stevens tentou trocar o segundo pelo terceiro quarto. Falou, vou colocar agora os nossos bancários para descansar pro terceiro quarto, os caras. E o nosso banco fez 17 pontos, cara. Nós tomamos, acho que, 34 a 17, alguma coisa assim. Pô, é ridículo, né, meu? Nosso banco. O nosso banco fez 22 pontos no jogo todo. É horrível, cara. É uma coisa absurda, meu. É que nem o Alan falou no outro comentário do outro jogo. Se os caras vêm para fazer 8, 9 pontos cada um, não precisa passar dos dois dígitos. Mas 9, 8 pontos cada um já ajuda pra caramba, meu. Já ajuda demais.
É, ontem o Celtics deu uma melhorada no terceiro quarto, né? Que teve que buscar a partida. A partir da entrada, não sei se vocês perceberam, do Grant Williams, né? Ele melhorou muito a defesa ali do Boston Celtics e conseguimos buscar aí o terceiro quarto. Chegamos até no final do último período ganhando o jogo, né? Mas aí o Kemba atravessou a quadra, tentou um arremesso lá e foi a hora que começou a dar tudo errado.
Então, de menor, mas o terceiro quarto, se eu não me engano, em quadra tava Tristan Thompson de pivô, Tatum, Brown, Smart e o Kemba, o time titular. É, o Grant Williams entrou um pouco depois. Foi esse time aí que conseguiu a recuperação, com o Tristan Thompson.
Na verdade houve uma mesclagem ali, né, entre o Grant Williams e o Smart e tal, essas coisas, o Kemba ficou bastante no banco no terceiro quarto. Mas aqui, falar aqui com vocês, o que acontece é com os momentos decisivos do Boston Celtics, né, porque é difícil a gente chegar nos momentos decisivos e ganhar a partida, né.
Ah, cara, eu já comentei, é isso aí que eu falei, meu, não tem como, é treinador, não adianta. Se o treinador tiver postura pra ir lá e meter, pô, Popovic deu aula ontem, ó, parei, vem aqui, você faz essa pontinha aqui, recuperaram a bola lá, abriram 4 pontos de vantagem, pronto, acabou, meu, aí depois já é desespero pra meter uma bola de 3. Nosso time não tava afiado na bola de 3, cara. O único cara afiado mesmo de lembrar, mas a bola não vai para ele, cara, infelizmente.
É, vamos esperar aí que o Boston Celtics melhore, né? Ou chegue no momento decisivo aí da partida, já ganhe, porque sempre quando chega aí no placar apertado, é um Deus nos acuda. Mas aí, outra coisa aí que eu gostaria de comentar com vocês, né? Que vocês comentassem. É a força do Boston Celtics em meio à arbitragem da NBA, né? Tivemos aí o jogo aí que o Boston Celtics reclamou muito, né? A semana passada contra o 76ers, né? Onde o Embiid bateu muitos lances livres. Bateu 21 lances livres e o Boston Celtics bateu 20. Só o Embiid. Mas isso não acontece só com a questão do Embiid, né? Na verdade, acontece praticamente com todos os times contra o Celtics, né? O Celtics é muito prejudicado, muitos falam, o torcedor do Celta é, o Celtics é chorão. Mas não é, é coisa que a gente vê assim e que eu penso assim na minha cabeça é como uma franquia do tamanho do Boston Celtics não tem uma força em meio à arbitragem da NBA. O que você acha que acontece, Alan?
Será que ele foi comer alguma coisa? Ele caiu.
Caiu. Mas aí, Diegão, o que que você acha aí? Por que não tem uma força em meia arbitragem da NBA?
A cara deveria ter, né, meu? Não é possível, né? É difícil, é ridículo, é patético. É, deveria ter alguma punição para os árbitros, até porque, olha o que acontece. Nós tivemos, acho que o jogo contra o Heat, cara. Nós tivemos, acho que uns 4, 3 lances que, lógico, nós ganhamos o jogo, mas 4 ou 3 lances que a própria NBA, depois do jogo, no outro dia, falou que eles erraram. Pô, mas você falou que errou. E se nós tivéssemos perdido o jogo? E aí? Pô, é difícil, cara. Os caras estão lá, mas ainda continuam errando. É que nem como se tivesse um VAR. Tem que fazer uma cabine aí. Os caras têm lá, lógico, mas, pô, é ridículo, cara. Os caras vêm depois, se desculpam. É, aí depois vem, comete os mesmos erros de novo, tal, e acontece isso. Lógico, não tô dando desculpa, até porque nós não batemos tantos lances livres, porque nossos caras não estão infiltrando. São poucos os caras que infiltram e procuram contato. São poucos. Os que eu tô vendo mais aí é Jaylen Brown, cara. E é isso, cara. Fazer o quê? Tem que ter alguém lá para reclamar, para assim, meu, ou vocês melhoram aí, ou a gente vai fazer um boicote, alguma coisa aí, porque não tem como. Ou vocês começar a punir os árbitros aí também, falar assim, ó, se vocês errarem, vai ter isso. Lógico, erros acontecem, acontece, mas toda vez só contra a gente, aí já é demais, né?
É verdade, pior que agora o próximo jogo aí do Celtics, aí vão pegar estrelas, né? E quando pega estrela, aí o bagulho complica mais, né, não?
Ah, em cima do que você tá falando mesmo. Em cima do que você tá falando mesmo. O Alan voltou aí. Em cima do que você tá falando. O próprio LeBron foi ontem o jogo contra o 76ers. Pô, o LeBron macaco velho, pô, ele sabe que machuca o jogador. O Embiid veio para quebrar o aro, velho, na cabeça dele. Ele empurrou o Embiid, cara. O Embiid caiu com o cóccix no chão, pô. Isso gera uma lesão absurda. O cara é macaco velho, deixa dancar, mano. Vai fazer o quê? O cara já tá no alto. Aí os caras falam: ah, o Embiid é chorão. Não, o Embiid não é chorão. Ele reclamou, porque se fosse ele, realmente ele teria sido expulso da partida. O LeBron não. Aí tem uns caras que é protegidinho. E outro, o LeBron chora direto aí pra arbitragem, e a arbitragem começa a dar falta que nem existe, mano. Ele só levanta, os caras só ameaçou de chegar nele, falta, lance livre. É fogo, mano.
Mas aí, Alan, como a gente tava comentando aqui, por que você acha que uma franquia do tamanho do Boston Celtics não tem uma força em meia arbitragem da NBA?
E tá na roça de novo? O negócio tá feio lá. Ih, tá difícil, hein? Segue, segue, de menor, segue.
É, bora aí. Quando ele tiver disposto aí, falar aí, ele volta
Ok.
aí. Mas...
Rapaz. Aí.
É, ela.
Enfim. É o quê? Tá tirando
Não,
leite de
pô.
vaca
Minha
aí, pô?
internet tá barreada. Vamos lá. Como você falou, Diegão, com certeza, mano. Com certeza, concordo totalmente. Mas eu acho que é uma questão de vários jogadores serem super protegidos, entendeu? Pela arbitragem. Não só o LeBron, mas o Giannis Antetokounmpo, o James Harden. Então a gente sempre vai ser prejudicado porque a gente não tem um favorito no time. Tipo assim, não marcam qualquer falta do Brown, não marcam qualquer.
A internet dele tá
Tá me
baleada
ouvindo?
mesmo. Aí,
Vocês
fala aí.
estavam me ouvindo antes? Não.
Papai.
Pronto.
Tava.
Então assim, é um problema de a gente não tem aquela super estrela que é intocável, sabe? Então, não é qualquer falta que vai ser marcada nossa, velho. E às vezes os nossos jogadores, eles perdem a cabeça justamente por isso. Então já fica meio que marcado, velho. Aquele Tony Brothers mesmo, o cara é um sujo, um imundo, velho. Sinceramente.
Então, Alan, mas eu não sei se você escutou meu comentário falando sobre os árbitros da NBA, cara, que deveria ter
Sim.
alguma punição para eles. Porque no jogo contra o Heat, só para você terminar o seu comentário em cima do que eu falei também. no jogo contra o Heat, eu acho que teve 3 ou 4 erros contra a gente. Lógico, nós ganhamos o jogo, ok. E se nós perdêssemos, cara? E a NBA veio depois falando, ah, desculpa, nós tivemos erros naqueles lances e tudo mais. Pô, cara, será que não tem um juiz oficial ali que fala? Eu falo, meu, isso aqui, os caras estão revisando a jogada, ok. Mas tem que ter um cara pra falar, ó, foi falta, gente. Ó, não foi falta. Ó, revisa de novo lá, porque foi falta pros caras. Vocês não deram. Você entendeu? Tipo um VAR, porque, meu, não adianta nada. Os caras vêm daqui a pouco, pedem desculpa. Aí, tipo, não tem. Ah, pedindo desculpa, tá tudo certo, vamos seguir. Ah, mano, nosso time tem que ter alguém forte lá pra falar, ó. Se continuar esses erros aí, nós vamos fazer um boicote, pô. Toda vez é só contra nós, pô, que é?
Tá faltando isso aí mesmo que você falou, um boicote. Mas é aquela questão que eu te falei também. A gente não tem uma super estrela que é beneficiada pela arbitragem, velho. E, infelizmente, não tem essa questão do VAR, a gente vai ter que jogar com o que tem, mano. Então, infelizmente, vai ser o Celtics contra a arbitragem desde sempre. E sempre será assim, velho. Enquanto não existir uma super estrela que também faça com que as outras equipes se sintam prejudicadas. Entendeu? Porque o único prejudicado é o Celtics, velho. Se você pegar o histórico aí, velho, contra super estrelas em modo geral e grandes jogadores que conseguem cavar a falta, eles deitam a gente na questão de free throw, entendeu? Que é lance livre.
É. Jogar que me deixa mais puto é a que o cara finge que vai arremessar, se joga em cima do corpo do outro cara e o juiz ainda marca a falta. Meu Deus, é a jogada mais vagabunda da NBA, é essa daí. E o que esperar, né? Que agora a gente vai enfrentar aí duas super estrelas, né? Que é o LeBron James e o Anthony Davis. O que esperar aí em questão da arbitragem, hein?
Deitar eles, pai. Vamos deitar eles. O pensamento é esse aí, ó. É incorporar aquele jogo que a gente fez 139 pontos. E é isso aí, pai. Ganhar deles no sábado, com fé em Jesus Cristo. Uma atuação coletiva, porque eu acho que o time do... O rival, né? Que eu não vou citar eles aqui. Mas eles não têm o coletivo que a gente tem. O nosso time coletivo é bem melhor do que o deles. Eles jogam em prol das duas estrelas, né? Dos intocáveis. Tocar neles é falta. Não pode encostar no LeBron. Não pode encostar no Davis, que é falta. Então tem que podar bastante a questão do Daniel Tais. Não se carregar de falta. E fazer uma marcação boa no James aí, dobrar nele várias vezes. Por quê? Quem é que eles têm na armação, entendeu? Pra dar trabalho assim. Não tem. Schroeder não chuta bem de três. Então, esquece ele no perímetro. Foca dentro do garrafão, porque vai ser o maior problema, vai ser Anthony Davis e LeBron James. Mas, com fé em Deus, a gente ganha no sábado.
É isso aí. Então, vamos passar aí pros nossos próximos jogos aí, né? Aproveitar, o Celtics agora vai ter uma sequência difícil, né? Que é contra os times do Oeste. E 4 desses jogos serão fora de casa. Mas vamos falar aí do próximo, né? Que é sabadão agora, um clássico aí, né? Contra o Lakers. Aí volta em quadra terça, dia 2, contra o Golden State Warriors. Dia 3, contra o Sacramento. E sexta-feira, contra o Clippers. E aí, Diegão, quantas vitórias, quantas derrotas?
Peraí, sábado contra o Lakers, vitória. Depois Golden State, né? Vai ser pedreira. Mas eu acho que é vitória. Jogo duro, mas vitória. Depois é Sacramento, né? Sacramento, vitória. Então vai ser... O último é qual? Contra quem mesmo? Contra o
Clippers.
3-1. 3-1. 3 vitórias e uma derrota. Eu queria falar 4-0, mas... Mãe de Ná tá mandando eu falar 3-1.
Eu vou lançar um 4-0 sem medo.
4-0?
4-0.
Oh,
4-0.
Arriscado. Só que eu vou na do Diegão aí, 3-1 também. Mas eu acho que a derrota veio contra o Sacramento, que o Celtics também contra o Sacramento lá. Buddy Hield joga pra caramba, vem pra 40 pontos, faz o jogo da vida e acho que vai ser o jogo. Todos os jogos vai ser complicado, né? Além depois do Clippers ainda, depois tem o Jazz, né? Então é uma sequência difícil aí que vai deixar o grupo lá fervendo. Mas aí, falando aí na questão do Lakers, né? Que vamos enfrentar aí nosso maior rival aí, sabadão aí, dia 30. Transmissão aí da ESPN. Agora eles em igualdade com a gente, né? Questão de título. Mas eu gostaria de trazer aqui para o nosso podcast, né, as memórias boas, né? E aquela que não é tão boa, né? Na lembrança. Na nossa lembrança. E aí, Alan, qual a melhor memória que você tem do Boston Celtics e a não tão boa contra o nosso maior rival?
Rapaz, uma lembrança muito boa, além do título, foram dois jogos em especial. O jogo que o Jaylen Brown deu enterrada na cabeça do LeBron, que, salvo engano, foi o da maior diferença que eu já vi, que foi 139 a 107, salvo engano, foi um resultado próximo a isso aí. Não vou dar certeza, mas foi 139 pontos do Celtics, com a atuação de gala de Jaylen Brown e Jason Tatum. Outro jogo foi com na época do Isaiah Thomas, que o Lakers ainda estava baleado com aquelas merdas que eles tinham lá. Mas Isaiah Thomas deitava demais o Lakers, velho. 38, fazia 38, 35, 30 pontos. Que é o meu armador all-time, monstro. Meu menino Thomas, saudades. Essas são as memórias mais felizes. E as memórias tristes, cara. Foram os erros de arbitragem contra a gente. Teve dois jogos aí em sequência. Foi dois ou foi três jogos em que a gente foi prejudicado no Staples Center. Com diferença muito pequena. Uma de 2 pontos, a outra foi de 3 pontos e uma de 1 ponto. Acho que a mais triste foi a de 1 ponto, porque a gente estava muito melhor na partida. Salvo engano, foi 87 a 88, alguma coisa assim. Foi a mais triste para mim.
E aí, Diegão, sua melhor memória, sua não tão boa memória aí contra o nosso maior rival?
Ah, cara, vou citar três melhores momentos aqui, cara, que foi embaçado. Meu primeiro top 1, lógico. Cara, não tem como, eu sou fã do Garnett, incondicional. E quando o Garnett ganhou aquele título em cima dos caras, o Garnett, mano, contra Lamar Odom e Paul Gasol, cara, ele jogou demais, velho. O Garnett tava impossível, mano. Até dancou, velho, em cima do Gasol numa bola. Rebatendo uma bola de três, que ele veio no rebote, pulou, pegou e dancou, velho. Isso é louco, mano. Que momento 2008. O segundo melhor momento, cara, que eu lembro, que foi top, lógico. Nós não ganhamos esse jogo, mas pelo dia em si, que foi aquele dia que o Ray Allen passou o Red Miller em cestas de três, cara. Cara, que é isso? TD Garden contra o Lakers. TD Garden lotado. Tado, mano. Nossa, quando ele fez aquela cesta, você tá maluco, velho. Red Miller foi lá, os caras parou o jogo. O Red Miller foi lá, abraçou ele. Puta, da hora
A mãe
demais, cara.
dele com a camisa
Ali
dele.
foi muito. Pô, a mãe dele. Sei lá, cara. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de torcedor celta, cara. Você pode ver qualquer jogador que vai pro Boston Celtics, você vê a mãe na torcida, vibrando, comemorando, como se fosse torcedora fanática. Você pode ver a mãe do
Sim,
Jason
sempre foi
Tatum,
assim
quando
por
ele tava nas
muitos
finais.
anos.
E o terceiro momento, cara, mais embaçado assim, foi, que nem o Alan falou, lógico, teve a dunk do Jaylen Brown, mas a dunk do Jason Tatum pra mim em cima do LeBron, velho. Nossa, isso é louco, foi embaçado. Mas a do Jaylen Brown, que ele já tava no Lakers, né, mano? Foi top demais, cê é louco, mano. Pelo amor de Deus. Agora um momento triste, né, cara? Falar pra vocês, pô, eu tenho uma raiva desse jogo, cara, mas uma raiva, mano. É tão frustrante que eu lembro até hoje, cara. Parece que eu ainda tô naquele jogo falando pro time, mano, vai, mano, só mais um pouquinho, mano. Luta mais um pouco, velho. 2010, cara, jogo 7. Se nós tivéssemos ganhado 4 jogos seguidos em casa, nosso time estava muito embalado, cara. Nate Robinson, Glenn Davis, meu. Teve um jogo que o Glenn Davis e o Nate Robinson, os caras babou em quadra, mano. Os caras estavam dando sangue. Rashid Wallace. Puta que time do caramba, cara. E nós perdemos o jogo 7, saímos de um 2-0, né, na casa deles e tal. Perdemos em casa um jogo, ganhamos um, perdemos o outro. Aliás, ganhamos 3 em sequência, empatamos e o último jogo foi 3-3. O último jogo foi para o Staples Center, cara. Nossa, mano. Putz, aquele jogo era para nós termos ganhado. Tem uma raiva do Ray Allen até hoje, cara. Se ele acerta pelo menos 3 bolinhas de 3, nós tínhamos ganhado o título, cara. O Ray Allen tava uma íngua, ridículo naquele jogo horrível. E nós não tínhamos um chutador de 3. E o Kobe Bryant destruiu, né? Vai tomar banho, aquele fila
É,
da
quem fez o papel do Ray Allen naquele jogo foi o Rajon Rondo, né? Notou 47 pontos naquele jogo, acertou bola de tudo, qualquer lugar, e o Ray Allen negou fogo. Mas é isso aí, é o meu momento, meus momentos felizes, né? Não tem como dizer, né? 2008, o título em cima do Lakers, né? Foi surreal. Foi o ano que eu comecei a trabalhar, né? Que antes eu ficava acompanhando NBA, era pela internet, mas tipo, não tinha internet em casa, né? Então eu tava começando aquela coisa de lan house, então tinha que ficar indo em lan house. Às vezes eu ia na casa do meu tio, que ele tinha TV a cabo para ficar assistindo NBA, né? Tinha que ficar lá pedindo para ele lá, encher o saco dele. Chegava em casa altas horas da madrugada. E era difícil acompanhar o jogo do Celtics, né? Porque você tinha que assistir o jogo que passava na televisão, né? Aí não, 2008 foi, comecei a trabalhar, né? Aí já instalei TV a cabo em casa, internet já estava começando a chegar também. Aí foi quando eu comecei a acompanhar o Celtics fervorosamente com aquele super time, né? Então, é um momento feliz, né? Outro momento feliz aí foi o último atropelo, os dois últimos atropelos que o Celtics fez aí, né? O último aí, no TD Garden, né? Com a vitória aí, com 139 pontos. E teve um também que a gente perdeu o primeiro jogo no TD Garden. E o Kyrie ainda estava no time. E no segundo jogo, no Staples Center, o Kyrie jogou demais. O Celtics venceu fácil, atropelou o Lakers. É, momento triste é isso aí, né? O 2010, né? Que um puta time que o Celtics estava. É, o Lakers também estava com um time muito bom, mas time por time a gente era favorito, né? Mas acabou indo para o sétimo jogo, né? O sétimo jogo fora de casa, eu acho que acabou pesando, né, para a gente. Mas o que mais doeu foi o 2019, 2018, 2019, que foi o buzzer beater do Rajon Rondo no TD Garden para o Lakers vencer o jogo. Puta, aquele jogo eu fiquei puto, mano. Porque eu fã do Rajon Rondo, né? Quando em 2008 ele surgiu, era chamado de NBA, é o Neymar da NBA, né? E eu puta fã do Rajon Rondo, louco pelo Rajon Rondo. E aquele jogo eu tava assistindo o jogo, cobrindo pelo Twitter, e eu tava assistindo com a camisa do Rajon Rondo, mano. Aí no último lance ele faz aquele buzzer beater, dá a vitória pro Lakers. Nossa, aquele dia eu nem dormi. Foi um dia muito triste da minha vida, que não sai da memória até hoje. Aquele o time batendo cabeça, o Al Horford, o Morris batendo cabeça e a bola sobrando pro Rondo e ele matando a bola. Aquele dia foi cruel. Triste demais. Mas isso aí, agora vamos esperar aí, né? Que sábado seja um dia feliz pra gente aí, né?
Amém. Deus
Porque
lhe
enfrentar o Lakers é um campeonato à parte, né? Mas isso aí, é mais ou menos assim, essa edição do podcast. E aí, Diegão, as suas considerações finais.
ouça. Ah, aquela de sempre, né? Mandar aquele salve maroto pra galera do grupo Celtics Brasil, grupo 2, né, meu? galera cada vez mais pegando raiva da gente, que a gente ajuda o Marcão a falar mal do Andy, do Stevens, aí a galera fica, louca da vida, você tá maluco, meu. Mandar um salve aí pro Marcão, o Fernando, que paga pau pro LeBron James, tudo dele é o King, King minha pomba, caramba. Mandar um salve aí pro Maurão, que sumiu, né, cara? Ele tá de fifi agora. E pro resto da galera aí, Lucas, Humbertão também. Uma galera gente boa. E os caras do Boston Celtics lá de Portugal, os caras são legais pra caramba, gente boa, gente fina. É, mandar um salve aí pro Wallace, né, que participou no último podcast. Aí o cara gente boa pra caramba, bacana. Babalim voltou, galera. Babalim voltou. É. Os caras soltou ele. Caramba. Obrigado, Rota. Obrigado por ter soltado nosso camarada. Isso aí, pô. Tamo junto. É isso aí. Tomara que todo mundo tenha gostado de mais um Fana Celtics. Nós falamos aqui do coração, o que a gente pensa. É, às vezes não tem muitas estatísticas, mas é mais coração. Não pensamos em cap space nem nada. É mais de torcedor mesmo, fanatismo. E é isso aí,
cara. E aí, Alan, suas considerações finais.
Primeiramente, um salve pro Marcão, monstro, nunca errou. Marcão e Grifo é a melhor treta que existe no Celtics Brasil Grupo 2. Marcão e Grifo, continuem. Vocês fazem história nesse grupo todos os dias. E eu queria só corrigir o Diegão aqui, que ele falou... O quê? Stevens? É ex-virgens, irmão. É ex-virgem, ou Zé Chiclete, como preferir. Vou mandar um salve pro Marcão, mandar um salve pro Lucas Braga, mandar um salve pro Rafael aí, Rafael Magno e o Rafael B, né? Existem vários Rafaéis aí no nosso grupo. Mandar um salve também pro Fernando, pro Humberto, que são a galera que sempre tá colando lá, sempre tá resenhando com a gente. Mandar um salve pra galera do Boston Celtics Portugal. É a galera mais insana que eu já vi na minha vida. A galera mais louca é a galera do Boston Celtics Portugal. Os caras são muito doidos, véio, mas são muita gente boa, né? E é isso, velho. Agradecer aí pela galera que acompanha a gente. E tamo junto, galera. Valeu.
Ô, Dina. Oi. Dina Menor. É só pra galera colocar lá no Facebook também, né, meu? É, sobre o jogo do Lakers e Celtics, colocar lá na... E a gente comentar também se nós não falamos de algum momento aqui que eles tenham curtido mais, né? Falar qual o momento que marcou de cada um aí nesse clássico aí, né, mano? Do basquete da NBA. Vou deixar lá nos comentários e a gente lê no próximo podcast Fana Celtics. Oi, só um detalhe. Mano, o Marcão falou que tem a camisa fora Zé Chiclete. Eu falei que vou fazer a minha camisa. Fora o delay.
Você faz a fora o delay, eu faço fora Carson Edwards.
Meu Deus, se for sobrar, só vai sobrar o time titular. O resto...
Isso se sobrar.
Ah, sai, tira aí o Pritchard, tira o... O Nesmit, o Robert Williams. É um que eu já tô mandando fora já é o... Tá jogando o Jeff Teague. Esse aí já tô pedindo pro Odilei voltar. Pro Odilei não, pro Anamaker voltar. Já que...
O Anamagic, mais respeito.
É... Mas é isso aí, manda um abraço aí pra galera que acompanha a gente aí no nosso Facebook aí, Fana Celtics, galera aí do Celtics Brasil, eu entro ali, eu tô criticando o Smart ou o Tristan Thompson ou elogiando demais o Tays, né, é complicado, mas galera ali do Telegram, NBA 2 pontos, NBA Brasil, NBA T Playoffs, você pode acompanhar a gente aí no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast, ou no seu agregador de podcast preferido. Voltamos aí a semana que vem. Espera aí que agora tenha uma semana tranquila, né? Apesar de times difíceis aí que o Boston Celtics... A vez que teve que o time ganhou os quatro jogos da semana, o Jason Tatum pegou
Então.
Covid. E essa que tava para fechar uma semana feliz, tivemos a derrota aí pro San Antonio Spurs. Um abraço aí também pra galera aí do Boston Celtics Portugal, o Al que participou com a gente aí no último podcast, a galera aí do outro grupo lá do Boston Celtics. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima semana.
Oh.
Falou!
Falou.